mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Uma ótima tarde para você. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e hoje seguiremos juntos até as 16h30. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro nega a intenção eleitoral com renda cidadã e diz que está buscando alternativas para viabilizar programa. O presidente ainda citou que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos são os trilhos da economia. Justiça determina a soltura de hackers acusados pela invasão do ex-ministro Sérgio Moro e outras autoridades. Juiz determinou que os réus usem tornozeleira eletrônica e fiquem impedidos de acessar a internet. Ministério Público do Rio de Janeiro investiga supostas irregularidades em compras da saúde da capital fluminense. A suspeita é que a Prefeitura do Rio de Janeiro tenha superfaturado aquisições de equipamentos de proteção da Covid-19. Vítima da cervejaria Backer, Cristiano Gomes, de 47 anos, recebe rim da esposa. Devido à intoxicação pela bebida, o professor universitário chegou a perder quase todos os movimentos e passava por hemodiálise. Donald Trump e Joe Biden realizam hoje o primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Candidatos estarão frente a frente na cidade de Cleveland, em Ohio, a partir das 10 horas da noite. Agora são 4 horas e 4 minutos. E a gente começa a edição de hoje falando sobre o Renda Cidadã, o novo programa social do governo que substitui o atual Bolsa Família. A proposta para financiar o auxílio gerou uma reação negativa por parte da população. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro nega que a criação do programa Renda Cidadã tenha motivação eleitoreira. Segundo o presidente, a ideia é simplesmente garantir um meio de sobrevivência a milhões de brasileiros que atualmente dependem do auxílio emergencial, que acaba em dezembro. Ele afirma que a conta da política do fique em casa e a economia a gente vê depois chegou e pede sugestões e não críticas para encontrar alternativas para evitar o que chamou de distúrbios sociais que a esquerda pode aproveitar para incendiar o Brasil já a partir do ano que vem.
Se não faço nada, assumo isso. Se faz, eu pensando em 22. Agora, não quero estar no meu lugar. Agora, eu vou fazer o possível para buscar a solução. E digo mais, eu vou para uma máxima militar, né? Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
Bom, o presidente disse não criticar o mercado que reagiu mal à saída encontrada pelo governo para custear o Renda Cidadã. Fez questão de dizer, no entanto, que caso a economia brasileira não se recupere, todos perderão, inclusive os investidores. Bolsonaro garante que o governo está buscando alternativas.
Alguns falam, pega dos precatórios, vende algumas estatais. Vender estatais não é de uma hora para outra, senão vamos lá vender a quem quer comprar. É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso. Você não pode queimar estatais, tem que vender estatais por uma finalidade. Se bem que para essa finalidade é possível de ser estudado, antes que o mercado desabe novamente, né?
Olha, segundo o presidente Jair Bolsonaro, se o governo não encontrar uma solução para custear o programa social, aproximadamente 20 milhões de brasileiros não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. Na avaliação do presidente, não existe momento mais difícil do que esse que ele está vivendo na história do Brasil.
Muito obrigada pelas informações, Antônio. Agora são 4 horas e 7 minutos. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que sejam colocados em liberdade os hackers Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer. Eles são acusados de invadir celulares do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades, a maioria ligada à Operação Lava Jato. A decisão considerou que manter a prisão preventiva dos réus acarretaria em um excesso de prazo. Os hackers foram presos em julho de 2019. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se houve irregularidades por parte da Prefeitura do Rio na compra de máscaras de proteção e equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19. Os detalhes do caso a gente confere com ele, nosso repórter do Rio, Rodrigo Viga.
Exatamente. O Ministério Público do Rio de Janeiro agora está investigando contratações e compras feitas pelo município no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nos últimos tempos, nós falamos muito aqui no microfone da Jovem Pan sobre supostas irregularidades que foram ganhando volume, ganhando força, foram se robustecendo contra o Estado do Rio de Janeiro. Agora, o olhar, o foco do Ministério Público também se volta para o município. A suspeita de superfaturamento, sobrepreço nessas contratações, que pode chegar esse sobrepreço a 157 milhões de reais. O Ministério Público decidiu abrir um inquérito para investigar as compras da Prefeitura, da Administração Municipal, a partir de um parecer feito pelo Tribunal de Contas da cidade do município do Rio de Janeiro. O TCM aponta que, antes da pandemia, uma máscara cirúrgica chegou a ser comprada pela Prefeitura junto a fornecedores a 10 centavos. Durante a pandemia, R$ 4,80. Um produto químico saía a 1 centavo a unidade. Ao longo da pandemia, saiu a 26 centavos. A Prefeitura do Rio de Janeiro nega irregularidade, pelo contrário, diz que conseguiu fazer economias da ordem de R$ 400 milhões com várias ações e várias iniciativas. e acha natural que haja preços mais altos em uma pandemia, porque a oferta diminuiu e a demanda aumentou mundialmente de forma significativa. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, ficamos ainda atentos aí aos dados da Covid-19 por aqui, em relação à média móvel de mortos e de casos, que estabilizou nas últimas horas, mas a taxa de ocupação de leitos no município continua perto de 80%, uma margem, uma folga considerada bastante perigosa por parte de médicos, infectologistas e especialistas. E, para fechar, dados coletados pelo Ministério Público Federal mostram que as fraudes na saúde do Estado somam de 2007 até 2020, perpassando por vários governos, R$1,8 bilhão. São fraudes que vêm da época do casal Garotinho, passam por Cabral, por Luiz Fernando Pezão e combinaram também agora com Wilson Witzel. Para se ter uma ideia do tamanho desse rombo, desses desvios que foram detectados, não significa dizer que não tenham sido maiores que isso. Pelo contrário, provavelmente são maiores. Esse é um montante maior do que o cheque, né? A verba reservada pelo Estado do Rio de Janeiro para enfrentar a pandemia de Covid-19. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Do Rio de Janeiro, a gente volta aqui para São Paulo para falar da Operação Raio-X, que acontece desde amanhã em São Paulo. A Polícia Civil investiga o esquema de desvios de dinheiro público envolvendo a saúde pública. Quem traz mais informações para a gente, que está lá a campo, é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Palácio da Polícia Civil de São Paulo, no centro da capital, acompanhando a Operação Raio-X, que apura aí desvios de dinheiro público na área da saúde aqui do estado de São Paulo. No total, são cumpridos mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Saúde e também na Câmara Municipal de São Paulo. A gente acompanhou diversas prisões hoje aqui pela manhã, não só de pessoas, foram mais de 10 pessoas que chegaram detidas pela polícia aqui na sede, então, no centro, como também vários equipamentos, computadores, malotes com documentos, muita coisa sendo apreendida aqui nessa operação que desvia, que investiga o desvio de recursos públicos. Vale a gente falar que essa operação não acontece só aqui em São Paulo. Na verdade, essas prisões que eu falei aqui em São Paulo são só um braço de uma operação maior, que é a Operação SOS, que acontece lá no Pará, feita pela Polícia Federal. São expedidos 278 mandados de busca e apreensão e 76 de prisão, não só aqui em São Paulo e no Pará, como também em Minas Gerais, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Essa operação, ela investiga, então, desvios de recursos de dinheiro público na área da saúde através de contratos firmados pelo governo do Pará com organizações sociais que administram aí hospitais públicos do estado do Pará, inclusive hospitais de campanha aí contra a Covid-19. Esses contratos, a suspeita é que eles estejam superfaturados em mais de R$1 bilhão, e eles são referentes ao período de agosto do ano passado até maio deste ano. Então aí, essa organização, segundo as investigações da Polícia Federal, elas são comandadas pelo Poder Executivo ali do Pará. Por isso, três pessoas foram presas lá no estado hoje, três pessoas importantes, dois secretários estaduais e um assessor de governo. Os secretários são Parcival de Jesus Pontes, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, e Antônio de Pádua, que é secretário de Transportes. O assessor de gabinete do governo, Leonardo Maia Nascimento, também foi preso. Então, três prisões aí no Pará, nesses desdobramentos da operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público aqui de São Paulo, em 5 estados. E a Polícia Federal diz também que o governador do Pará, Helder Barbalho, ele é investigado, mas não é alvo de mandado de prisão. Então, essa é realmente uma operação bem grande aí que vem acontecendo em 5 estados. O governo do Pará soltou uma nota sobre essa operação, diz que vai colaborar com qualquer investigação aí que ajude, né, em buscas aí de investigações por desvios de dinheiro público, que quer colaborar com todas essas investigações. E aqui em São Paulo, o governador João Dória também se pronunciou. Ele disse que determinou que o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, passe um pente fino nessa situação e apure contratos com organizações sociais. O governador João Dória diz que não vai tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos. Lembrando que os mandados aqui em São Paulo de busca e apreensão aconteceram também, então, na Secretaria Estadual da Saúde. Então, por enquanto, esse cenário, várias prisões importantes no Pará e muitas prisões aqui em São Paulo. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí dessa operação. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. E aqui na Jovem Pan, você ajuda a gente a fazer o jornalismo. O governo federal e os líderes partidários fecharam nesta segunda-feira um acordo em relação à criação do programa social que substituirá o Bolsa Família. O Renda Cidadã será apresentado dentro da chamada PEC emergencial, que já está no Congresso Nacional e cujo relatório deve ser apresentado ainda nesta semana. O programa será custeado por recursos do Bolsa Família, por precatórios que o governo federal tem para pagar e por uma parcela do Fundeb. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a ideia é ampliar o número de pessoas que recebem algum auxílio, mas sem aumentar a dívida pública. Diante disso, a Jovem Pan quer saber: você concorda com a proposta do governo de usar recursos de precatórios e do Fundeb para bancar o Renda Cidadã, o novo Bolsa Família? Vote na enquete do nosso Twitter no @JovemPanNews. Ao longo da programação, a gente traz o resultado parcial da sua participação. A gente quer ouvir você, é muito importante. Agora são 4 horas e 15 minutos. Nesta manhã, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam um guarda civil municipal que estava com 20 armas dentro do porta-malas de um esportivo importado, um Camaro branco. O homem de 40 anos foi detido na cidade de Americana, na região de Campinas, em São Paulo. O arsenal estava no porta-malas de seu veículo. Foram apreendidos armas como fuzis, revólveres e pistolas. A operação realizada nesta manhã tinha como alvo um indivíduo responsável por vender e alugar armamentos para crime organizado. As investigações ainda continuam para saber quem é o receptor dos materiais. Agora vamos às notícias internacionais. Pela primeira vez, Donald Trump e Joe Biden estarão frente a frente em um debate pela campanha presidencial dos Estados Unidos de 2020. Quem traz pra gente os detalhes desse encontro é a Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Muita expectativa aqui nos Estados Unidos para o debate que acontece hoje à noite entre o presidente Trump e o candidato democrata Joe Biden. Eles vão até Cleveland, no estado de Ohio, para participar de uma hora e meia de discussão. O debate deve ser dividido em 6 blocos, cada bloco com um tema. Até agora, o que a gente tem sobre os assuntos previstos para hoje à noite é que eles devem falar sobre a trajetória política, então, dos dois candidatos, a Suprema Corte norte-americana, a situação da pandemia no país, também a situação da economia nos Estados Unidos, a questão dos protestos e a integridade das eleições. Mas é claro que a reportagem do New York Times, alegando que o presidente Trump teria deixado de pagar impostos durante 10 dos 15 anos antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, também deve fazer parte dessa discussão. Esse é o primeiro de 3 debates entre os candidatos à presidência que estão previstos até o dia 3 de novembro. Tem também o debate dos vices, que é um debate muito aguardado entre o vice-presidente Mike Pence e a vice da chapa de Joe Biden, Kamala Harris. Esses debates, é claro, acontecem até o dia 3 de novembro, que é o dia da votação, mas vale lembrar que alguns estados norte-americanos já começaram essa votação, porque aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, o dia da votação não é feriado e muita gente acaba não conseguindo votar. Então, por isso, alguns estados oferecem incentivos, como, por exemplo, aumentar o prazo de votação. Aí você vota, mesmo se você não puder ir no dia 3 de novembro, você tem como votar antes. E fica a expectativa para saber como é que os dois vão se sair nesse primeiro debate. Os democratas ficam preocupados porque o Joe Biden, ele não é lembrado exatamente pela boa desenvoltura nos debates. Na verdade, ele é bem criticado por isso até é uma situação diferente da vice dele, a Kamala Harris, que costuma ter uma boa desenvoltura, mas o Biden causa preocupação nesse sentido. E o Trump é uma personalidade midiática, né? Ele já foi apresentador de TV, então ele tem todo um traquejo nessas situações. Só que hoje a situação pode ficar complicada para ele justamente por causa dessa questão da reportagem do New York Times e porque pela própria posição dele como presidente. Ele pode receber várias críticas pelo mandato dele, pela questão da pandemia, dos impactos econômicos da pandemia. Então, a gente realmente fica se perguntando como é que vai ser, né? Como é que vai acontecer esse debate. É claro que eu vou acompanhar tudo hoje à noite e aí amanhã eu volto trazendo os destaques para vocês. De volta com vocês aí no estúdio de Nova York, Mariana Giangiacomo.
É, as eleições dos Estados Unidos também definem o rumo do mundo. Estaremos de olho. Agora são 4 horas e 19 minutos. Um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que, no mês de agosto, cerca de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros tiveram o auxílio emergencial como única fonte de renda. Lembrando que o benefício é de R$ 600 por mês. Segundo o levantamento, Nordeste foi a região do país com mais pessoas que contaram unicamente com a ajuda do auxílio. Nos estados do Piauí e Bahia, passou de 13% o total de famílias que dependeram exclusivamente dos R$ 600. O Instituto também mostrou que a ajuda financeira foi suficiente para superar em 41% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. No entanto, nos domicílios mais pobres, a alta na renda habitual no mês foi de 132% do que teria sido sem o recebimento do auxílio. A pesquisa destacou que a recuperação do nível de renda foi maior entre os trabalhadores por conta própria, que receberam 76% do que habitualmente recebiam. 4% a mais que em julho. Ainda de acordo com o estudo, os trabalhadores que mais sofreram com os impactos da pandemia também apresentaram recuperação da renda Brasil. Aqueles que trabalham com atividades artísticas, esportivas e recreação tiveram um aumento médio de 15% na renda. Bom, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o próximo programa aqui da nossa programação. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e até mais.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política mais diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Os principais líderes do Brasil falam nos microfones e câmeras da Jovem Pan.
Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Ele já sabe disso.
Tá? Nós temos que vencer uma gravíssima crise de saúde, uma gravíssima crise econômica, salvar pessoas.
E nós não vamos aumentar impostos. Isso eu quero dar uma garantia, que é o seguinte, nós não vamos aumentar impostos.
Importante é ter certeza que nós vivemos num país livre, onde as pessoas têm direito.
Tem coisas que tem que fazer, tem coisas que é importante. Às vezes eu pago um preço até hoje.
Jovem Pan. Jornalismo de credibilidade. Compromisso com a verdade.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO recebemos todas as semanas as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e, claro, escutar os seus conselhos. E no programa de hoje eu recebo a líder que está por trás de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A nossa convidada é Cristina Palmaca, CEO da SAP na América Latina e Caribe.
Cristina Palmaca é uma das principais executivas do país e liderou as operações da SAP no Brasil desde 2013. Em agosto, foi alçada ao posto de CEO da multinacional alemã para toda a América Latina e Caribe. Sua missão é levar a transformação digital aos mais variados setores da economia e fazer com que a indústria 4.0 ganhe mais espaço na região. Para isso, liderou investimentos de mais de 220 milhões em um centro de tecnologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nos últimos anos. Palmaca é também uma ferrenha defensora da diversidade nas empresas e, ultimamente, encampou uma batalha a favor da saúde mental no mundo corporativo, sobretudo agora em tempos de pandemia. Formada em contabilidade pela FAAP, com MBA na FGV e pós-graduação na Universidade do Texas, Palmaca é também maratonista e concluiu até a São Silvestre.
E a gente já está aqui com a Cristina Palmaca. Cristina, muito prazer. Muito obrigado por estar aqui no Conselho de CEO.
Prazer enorme revê-lo assim, pessoalmente. Muito bom, muito bacana.
Legal. E Cristina, você é uma mulher que trabalha numa empresa de tecnologia, um ambiente já muito masculino, o setor de tecnologia, tem pesquisas que mostram isso, e conseguiu alcançar o topo da empresa, não só no Brasil, mas no continente latino-americano. Infelizmente, ainda poucas mulheres ocupam posições de destaque como a que você ocupa. Foi mais difícil chegar nesse posto, sendo mulher? Há, de fato, uma diferença? É preciso provar mais para chegar num posto como esse?
Bom, não sei se eu tive que trabalhar mais ou menos do que muitos dos meus amigos homens nesse processo, né? Eu trabalho há mais de 35 anos, então certamente era muito diferente há 30 anos atrás. Eu acho que hoje a gente tem muito mais mulheres e se fala muito mais sobre esse tema. Talvez por ignorância, né? Eu sou de uma família que eu tenho dois irmãos, então a gente tinha os mesmos tratamentos em casa e sempre foi a abordagem que eu tinha, né? Dentro, com meus pais, com minha mãe, com meu pai. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu achei que o mercado era assim, que eu tinha que trabalhar muito e que eu ia receber o direito do que eu estava fazendo. Mas certamente nessa jornada eu participei de reuniões onde eu era a única mulher em muitos casos, né? Então, eu acho que o meu objetivo, principalmente por volta do ano 2000, quando começou a cair talvez a ficha de que tinha poucas mulheres que eu podia olhar até como referência, é começar a olhar esse tema e trazer a discussão para as empresas que eu estava trabalhando. Eu tive a vantagem de trabalhar em empresas, grandes companhias, que trouxeram o tema de uma forma muito aberta, né? Tanto na Philips, que eu trabalhei, na HP, na Compaq, na Microsoft, e na SAP, particularmente, faz parte do nosso DNA. É uma empresa alemã que atua em mais de 190 países, então a gente entende que a diversidade, ela vai além do gênero. É importante, mas a gente olha muito a interseccionalidade dos temas. Ser mulher, ser jovem, ser negra, ser gay. Eu acho que trazer um pouco desses aspectos é que me fez ser uma pessoa melhor em tecnologia, Sambrana. A diversidade, ela é fundamental, porque não tem um único caminho. Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre o tema, começa a ter muito mais referências e a gente poder impactar, não só dentro da SAP, mas todo o ecossistema, todos os nossos clientes, todo o mercado. Acho que essa é a missão que eu tomei para mim e tenho tentado defender, e tem um montão de outras empresas que estão fazendo isso também de uma forma muito bacana aqui no Brasil.
Mas além do discurso, o que de fato você está fazendo é para promover essa diversidade, para promover esse ambiente no mercado de trabalho, especificamente no caso da SAP?
Exato. A gente fez um passo muito bacana em 2018. A nossa então presidente, que cuidava da unidade de Américas, tomou a decisão de olhar toda a parte de equiparação salarial. Só para começar, pessoas da mesma função, independente do gênero, deveriam ganhar a mesma coisa.
Desculpa te cortar, era diferente? Os salários eram diferentes?
Sim, teve um impacto de...
Qual era a
diferença? No impacto geral da SAP ao redor do mundo, foi um impacto de 1% na folha de pagamento. Então, foi um impacto razoável, 1% que tinha de desbalanceamento.
1% dos funcionários tinham um desbalanceamento, é isso?
Não, 1% do valor, que a gente tinha da folha de pagamento no mundo foi impactado por esses ajustes. E parece uma coisa tão pequena, né? Mas é só 1%, mas significa para aquela pessoa essas diferenças poderiam ser maiores. Trazer esse tema, isso é uma realidade que acontece na maioria das empresas, né? E você pode ver até no mundo esportivo, quando você tem alguém que ganha o campeonato masculino, tem uma remuneração. O cara que ganha, a mulher que ganha no mesmo esporte, o feminino tem uma outra remuneração. Não sei se vocês já perceberam, mas são remunerações diferentes. E no mundo corporativo isso é muito comum, né? Você ter, por quê? Normalmente as mulheres estão ganhando menos. Quando elas vão para uma outra posição, até fora da empresa, a referência é menor. Então, quando ela faz esses movimentos, eventualmente a empresa fala assim, mas se ela ganhava X dinheiros aqui, por que que eu preciso pagar o mesmo valor do homem que já estava num nível mais alto? Então, você vai colocando essa diferença ao longo do caminho. Então, você vai levando e vai permeando essa diferença por muito mais tempo. Bom, isso em 2018, a gente tomou esse movimento, e aí isso passou a ser uma política normal. Eu, olhando no Brasil, a gente fazia esses refinamentos todo o tempo. Às vezes, ao longo da jornada, você vai mudando, vai promovendo, e você deixa de perceber essas diferenças. Então, uma das coisas que eu sempre fiz, pelo menos uma vez trimestralmente, é olhar pessoas, mesma posição, como é que estão a parte salarial. Para garantir e ter certeza, principalmente nas contratações. Às vezes, na contratação, é onde você faz e permeia a mesma diferença ao longo do caminho. Mas o que eu acho que é o grande desafio é como é que a gente traz mais em todos os níveis. Isso vai afunilando. Então, claro, você tem menos oportunidades, mas como você garante que as mulheres também tenham posições e tenham condições e oportunidades de tomar esses novos passos?
E como é que isso é feito?
Ah, isso tem que ser feito primeiro, garantindo que você a entrada seja, né, comece também de uma forma pelo menos equivalente, né, de 50%, no mínimo, né, dentro da entrada. E trabalhos que você também coloque e estimule as mulheres a se posicionar. A gente faz muito a mentoria, faz muito coaching, começa a colocar muita exposição, que as mulheres também, às vezes, têm uma posição de ficar esperando a oportunidade de chegar quando estiver pronta. E a gente nunca está pronto, né? Se eu tô na posição que eu estou hoje, certamente não estou pronta para atravessar uma pandemia que apareceu de repente, então a gente nunca vai estar 100% pronto. Aliás, essa é a grande beleza na nossa vida, ter um bom repertório para poder enfrentar as coisas que aparecem de uma forma inusitada.
Você tocou num ponto agora, você acabou de falar sobre a questão da pandemia, né? Que é uma questão que ninguém estava pronto para lidar. E tem um fator muito forte que essa pandemia trouxe, que são as questões psicológicas, mentais, e é algo que você tem trabalhado, né? A questão da saúde mental. Como manter a saúde mental no meio dessa loucura que a gente está vivendo e o que vocês estão fazendo?
Eu fiquei muito feliz que o ano passado, talvez um pouco mais de quase agora um ano e meio, há dois anos, a SAP tomou a decisão de atacar o tema de saúde mental, que era a grande tendência de doença dentro do mundo corporativo. Então começou um projeto mundialmente, a gente foi beneficiado de ter uma pessoa do nosso time, né, a nossa diretora de comunicação, a Luciana, fazendo parte desse experimento global há mais ou menos um ano e meio, dois anos. E a gente no Brasil abraçou isso de uma forma muito forte. Por quê? Porque é um tema bastante ainda controverso no mundo corporativo. As pessoas vão no médico, ou vão no dermatologista, ou vão no dentista e está tudo certo. Todo mundo fala, eu tenho um médico hoje. Mas quando as pessoas fazem terapia...
Fala que vai no psicólogo, bicho de sete cabeças.
É um bicho de sete cabeças, a pessoa pode ficar até com receio de ficar com... Essa pessoa tem problemas. Se ela tem problemas, ela pode ter algum problema dentro da organização. Então, o que acontece? As pessoas não falam. Mas isso é uma coisa, uma prática normal, é super importante, é saudável, né? Faz parte do que as pessoas fazem, né? Então as pessoas têm que vir para o ambiente de trabalho como elas são, genuinamente. Então a gente trouxe essa conversa, a gente começou isso há mais ou menos um ano e meio atrás com os gestores, para que eles estivessem preparados, para se alguém vier e falar assim, eu tenho uma terapia, ou estou passando por tal problema, estou com essa dificuldade, porque os problemas nem sempre eles acontecem porque você tem um ambiente corporativo que não é saudável, porque as pessoas têm vidas, né? Têm problemas, Sim. têm situações, mas elas são elas mesmas, a mesma pessoa que está aqui sentada tem todo o seu histórico da sua casa, das suas dificuldades, qualquer que sejam elas. Então também tem que quebrar esse estigma, que não é a pessoa que está com problema de saúde mental, que é somente por conta do trabalho, mas às vezes o entorno...
É um ingrediente no todo, né?
Exato. Agora, se o ambiente de trabalho for pouco salutar, também é isso, você pode extravasar e pode realmente acelerar ou deixar ainda mais complexa a situação. Ou, às vezes, as pessoas têm problemas na família. Como é que você administra isso? Então, a gente trouxe essa discussão, assim, quebramos muitos tabus de fazer nessas reuniões e aprender juntos. Aí trouxemos especialistas para falar sobre isso, usamos a tecnologia a nosso favor, quando a gente abraçou um projeto que chama Algoritmo da Vida, que olhava toda a propensão para depressão e suicídio, uma parceria com a Agência África e com a AWS e com os nossos softwares para poder ajudar nesse processo de identificação e poder trabalhar de forma proativa. Enfim, trouxemos um grande aprendizado e aí isso foi um ano e meio atrás. Aí veio a pandemia. E eu acho que a gente estava melhor preparado para dar continuidade nessa discussão, porque é uma jornada. Você tem que trazer o tema, você tem que expor isso de uma forma mais transparente possível e genuína para você poder administrar. Então, eu acho que daí saíram várias técnicas que têm nos ajudado. E de novo, tem dias que são incríveis, muito bons, e tem dias que são piores. Mostrar um pouco dos exemplos de que a gente é humano e que é difícil você atravessar uma situação como essa e se respeitar. Então, acho que é um pouco desse o caminho que a gente colocou.
Você tem um exemplo concreto, assim, de como isso é aplicado no dia a dia?
O que a gente tem aplicado no dia a dia agora é, de novo, sempre começa pelos líderes e depois a gente extrapola. A gente tem no Brasil 2 mil colaboradores, na América Latina 5 mil. Então, uma das coisas que a gente tem promovido é essa conversa de como é que as pessoas se adaptam a esse novo, a essa nova forma de trabalhar. E, óbvio, quando você está no escritório, você tem toda a sua estrutura a seu favor. O horário de trabalho, mesmo que a gente tenha muita flexibilidade, mas a hora que a pessoa está no escritório, está no escritório. E a gente começou a perceber pessoas que estavam muito estressadas pelos horários de trabalho que a gente achava normal antes, né? Marcar reunião às 9 da manhã, muito normal. E algumas pessoas começaram a se desgastar, por quê? Porque é a hora que às vezes a pessoa está tendo o homeschooling com o seu filho. E eu tenho uma filha de 14 anos, então é tranquilo, ela vai lá, já se conecta e se vira literalmente sozinha. as pessoas que têm crianças menores têm que estar lá junto, ajudar a fazer a conexão, às vezes participar da aula. Então, às vezes, das 9 até as 10, 11 da manhã, eram horários horríveis para marcar reunião. Então, a gente começou a trazer exemplos para os líderes ficarem atentos e ter muita empatia nesse momento. A gente é uma empresa de horário flexível. Marca antes ou marca depois, tanto faz, a pessoa vai fazer o que ela tem que fazer.
Agora, a SAP é uma empresa que tem trabalhado e trabalha muito com a questão da transformação digital, que justamente agora, nessa época de coronavírus, de pandemia, nunca foi tão falado, porque as empresas tiveram que se virar nos 30 e se transformar digitalmente rapidamente, né? A gente conversou no passado e você dizia que os empresários viam a transformação como uma brisa. De repente, o vento ficou mais forte e aí veio um furacão. E agora, o que, que a gente está vendo?
Agora a gente está... Nem sei como é que chama esse efeito tão devastador. Eu vi tudo nesses últimos meses. Clientes que falaram que fizeram essa transformação de 4 anos... em 4 meses, em 2 meses. Então, a noção de tempo da transformação tomou uma visibilidade muito diferente. A gente estava preparado como companhia. Então, a gente saiu para o nosso home office, tivemos 2 mil pessoas, 5 mil na América Latina, de um dia para o outro. Na verdade, 100 mil pessoas no mundo saíram para a parte de home office muito rapidamente. Então, bom, depois a gente vai cuidar do lado pessoal, que isso também é muito importante. Apesar de a gente ser software e ser tecnologia, a partir desse contato humano, a gente vai ter que achar esse equilíbrio. Mas, do ponto de vista de produtividade, durante esse período, a gente suportou os clientes. A gente tem mais de 70% do PIB passando por soluções nossas. Então, missão crítica tem que ter continuidade. A gente fez implementações remotamente, a gente deu go lives, a gente fez tudo funcionar. Então, a máquina continuou funcionando. E com os nossos clientes, eu vi clientes falando que nunca iriam adotar home office e falam assim: Cris, eu peguei o plano de 2-3 anos, joguei fora porque também, de um dia para o outro, tive que me transformar. Ao mesmo tempo, empresas como varejistas, que é um dos segmentos que estão sendo muito impactados, que eu tive a oportunidade de visitar em janeiro, fevereiro, que estavam colocando a transformação digital lá para frente, vamos cuidar agora da parte mais operacional, parte financeira, governança. No meio da pandemia, em abril, maio, estávamos nós fazendo tudo digitalmente, apresentação do portfólio, como trazer eles rapidamente para a inclusão digital, porque todas as suas lojas estavam fechadas. Então, o que a gente viu foram os planos que estavam talvez mais...
Pro fim da fila. Foram para frente da fila.
Anteciparam todos. E a gente percebeu que foi possível fazer de uma forma remota. Então, acho que primeiro, essa pandemia veio para olhar talvez 3 aspectos que a gente acha como mais importantes nessa transformação. Uma, toda a parte da digitalização, e aí vão trazer outros desmembramentos na parte de supply chain, rastreabilidade. Então, depois isso também vai ter continuidade, mas a digitalização de processos e de suprimentos é uma das coisas que veio para ficar, acelerou e veio para ficar. O segundo é toda a experiência do consumidor, mudou radicalmente. Muita gente nunca tinha comprado online e tem gente que experimentou e vai voltar para o físico, também vai voltar. Mas se a experiência for bacana, ele vai fazer esse balanço entre o físico e o digital. E o terceiro, sem dúvida alguma, é o impacto na força de trabalho, que a gente chama do workforce management. Mudou radicalmente a forma... A gente teve que sair muito rapidamente para o home office, principalmente quem conseguia, quem não tinha fábricas, saiu radicalmente, nunca mais vai voltar para o mesmo ponto. E talvez cada um vai achar onde é esse ponto ideal, dependendo da natureza da sua operação e principalmente da sua cultura. Aqui colocou em xeque a parte cultural, não foi nem a parte tecnológica também, mas a parte cultural. Então, a gente vai achar o meio do caminho. Então, toda essa... No final do dia, falei de 3 grandes tendências que tem como habilitador a tecnologia, que foi acelerada justamente no momento como esse, que todo mundo teve que, de alguma forma, repensar os seus negócios.
Você falou do varejo, que o varejo sofreu muito e foi um dos que mais demandou. Quais outros setores, na tua opinião, estão passando por uma transformação maior e o que estão fazendo?
Bom, todos os segmentos foram impactados radicalmente. Alguns negativamente. Você pega a indústria, né, automobilística, né, quando a gente teve que sair, basicamente, né, ficar segurando todas as operações, a indústria do entretenimento, né, totalmente impactada, a parte, né, de viagens, hotéis, enfim, tudo esse foi muito impactado e tem que se reinventar, e está se reinventando agora nessa retomada. É, o varejo foi impactado porque a hora que você fecha a loja, você tem que achar outros mecanismos. Aqueles que estavam melhor preparados ou que reagiram mais rápidos conseguiram encontrar os seus mecanismos. Acho que um que tem, também foi muito impactado, né, pela natureza dessa crise, que é sem precedente, mas pegou o lado humano, foi o segmento da saúde. Eu acho que aí tem uma transformação enorme, não só do ponto de vista do cuidar das pessoas, mas de trazer outras formas também de se relacionar. Então, temas, por exemplo, como telemedicina, exato. Todo mundo discutia se podia, se não podia, e tem muita inovação e tecnologia possível. Você pode abrir, assim, eu lembro de falar com vários, né, dos nossos clientes nesse setor, que a gente tem um parque bem bacana, falando assim, eu tenho um monte de pessoas competentes aqui, talvez em cidades maiores. Como é que eu faço para apoiar cidades que talvez não tenham a massa crítica para ter esse mesmo nível de atendimento? Tecnologicamente isso é possível, fisicamente não é possível. Então, eu acho que a gente também está tentando olhar como é que, dentro desse contexto da crise, a gente começa a olhar a parte regulatória de uma forma diferente, e a parte da medicina também vai ser extremamente impactada, porque vai, primeiro, olhar muito o tema da inovação através de dados. Esse é um vírus muito complexo de entender, mas vai trazer cada vez mais aprendizados de como fazer novas vacinas, como se prevenir, como olhar a tecnologia atrás da cozinha, que a gente chama, olhando dados e com isso poder ser cada vez mais proativo, né?
Falando em dados, a SAP sempre foi uma empresa conhecida por software de gestão e nos últimos anos comprou algumas empresas especializadas em dados, né? Uhum. Se não me engano, pagou mais de 8 bilhões de dólares por uma empresa chamada Qualtrics, né, que trabalha com dados. Tem também uma transformação interna dentro da companhia, né?
Ah, total. A gente é uma empresa que vai fazer 50 anos o ano que vem. 25, 26 anos aqui no Brasil, na América Latina. Teve que se reinventar. Aquilo que a SAP fez no seu primeiro momento, que foi olhar a gestão, governança, foi bem inovador, lá 50 anos atrás. E depois isso virou como uma plataforma de como fazer, né, a parte de governança de uma forma tão estruturada. Então virou uma forma importante das empresas rodarem melhor. Então, esse foi a natureza. Há 10 anos atrás, tinha alguns caminhos. Continuar fazendo isso e ser uma empresa que só ficava nos bastidores, mas a SAP tomou a liderança de compor o que a gente chama do nosso core, do nosso centro, com outras soluções. Aí foram muitas aquisições. Foi aquisições para parte de e-commerce, para parte de marketplace, para parte de gestão de pessoas, suprimentos. E sempre focando em como essas novas versões em nuvem, a gente não nasceu, né, genuinamente em nuvem, mas como essa nova cultura também impactava a nossa própria cultura organizacional. Então foram diversas, de todos os sabores, né, empresas americanas, europeias, isso foi reforçando o nosso parque de soluções. E aí, há pouco mais, quase 2 anos atrás, a gente tomou a decisão de fazer a aquisição da empresa que chama Qualtrics, que fica perto de Salt Lake City, fica em Utah. E a gente achou que, primeiro, é um polo de inovação e transformação com startups de toda a natureza. Então, estamos lá, né, muito, muito fortemente presentes. Então, culturalmente, é uma empresa muito, muito diferente. Uma empresa jovem, né, que nasceu literalmente numa garagem dentro das universidades. Uma startup
que ficou muito grande.
Exatamente, ficou grande e a gente pagou um valor interessante por isso. E por que ela é tão relevante? Eu lembro quando a gente anunciou a aquisição, eu falei, mas onde que ela vai compor no nosso portfólio? A gente sempre foi muito forte na parte de gestão de dados que a gente chama operacionais. Inventário, cash flow, parte financeira, isso é o que a gente faz, é o que a gente chama do nosso back office, a gente faz muito bem. E aí a parte do Qualtrics, ele complementa a parte da experiência da ponta. Então, a experiência, primeiro, do consumidor, né? E pode ser o consumidor, o cliente, pode ser B2B ou B2C. Então, a gente consegue pegar dados dessa experiência junto com os dados operacionais e tomar ações em tempo real. Essa é a parte bacana. Não é só você pegar um dado aqui perdido, vou fazer uma parte de experiência, por exemplo, dos colaboradores. Antigamente, a gente fazia lá uma vez por ano uma pesquisa, levava 2-3 meses estudando, chegava a uma conclusão e ia implementar qualquer ação muito lá mais para frente.
E como é que é agora?
Agora
é que
a gente faz pulsos muito mais rápidos. O próprio caso da pandemia, a gente liberou um produto, inclusive gratuitamente para os nossos clientes, que é o Pulse, que é para você poder entender como é que os funcionários estavam trabalhando, quais eram suas dificuldades no meio da pandemia. Então, não só para internamente, mas também para os nossos clientes, a gente disponibilizou gratuitamente. Para que isso? Para você olhar o dado e tomar ação em tempo real. Então, isso vale para colaborador, vale para percepção de marca, vale para a experiência do seu cliente e vale até para você refazer o teu produto em tempo real. Então, acho que isso complementa de uma forma muito, muito integrada o que a gente chama do dado operacional com dado de experiência, para permitir que líderes hoje analisem isso e possam tomar decisão de uma velocidade muito mais eficiente, que é o que a gente está precisando, né? Velocidade na tomada de decisão.
Agora, esses líderes, os líderes brasileiros, estão preparados para isso? Você consegue enxergar uma mudança de postura desses líderes?
Totalmente.
Nos últimos anos?
Eu acho que sim. Eu acho que, bom, a pandemia acelerou muito. Então, de novo, eu tenho minha melhor missão sempre é estar muito próximo dos nossos clientes, entendendo as suas necessidades, as suas dificuldades, como é que a tecnologia é só um habilitador e como é que a gente pode encontrar esses caminhos em conjunto. E às vezes os caminhos são diversos, mas a gente teve, por exemplo, no tema do Pulse, a gente teve mais de quase 200 clientes aqui no Brasil que utilizaram. Um deles foi o Fleury. E foi muito bacana, né, conversar com o CEO do Fleury, não foi o tema, o pessoal de back-office ou somente RH. Como é que isso trouxe ações pontuais para eles, de uma melhor forma, estruturarem a saída durante a pandemia, planejarem o seu retorno? Então, eles fizeram várias análises desse processo. Isso está no topo da agenda, né, de todos os líderes, de todos os CEOs. Então, isso vale para definição de novos modelos de negócio. Quando você fala de multicanalidade, como é que você vai estruturar isso? Isso passa por uma agenda estratégica. Quando você fala como é que eu vou usar esses dados dos meus clientes, de que forma, são decisões estratégicas. Como eu vou olhar o meu parque de colaboradores e tomar ações reais, está na agenda estratégica dos líderes e dos CEOs. Eu acho que isso é muito bacana, ver como é que a gente está usando tecnologia de uma forma mais muito diferente do que foi há muito tempo atrás.
Falando em liderança, quais líderes você admira ou você se inspira?
Eu gosto de bastante gente. Eu tenho alguns mentores que não são talvez tão famosos, mas que são pessoas que estão sempre muito próximos de mim, né? Para mim, a liderança, ela é pelo exemplo e conhecendo a pessoa, né? Tem pessoas que eu admiro muito, vendo de longe. Talvez um que eu olhei um pouquinho mais de perto foi o Bill Gates. Acho que ele é uma pessoa que consegue balancear a execução com a parte social muito, muito forte. E para mim, o líder bacana é aquele que parece que ele é tangível, parece que ele está próximo, né, das pessoas, está próximo dos seus times. Conheço muito bem o Roberto, né, Funari, o Beto da Alpargatas. São pessoas como a gente. E no final do dia, o líder tem que ser isso. Eu acho que talvez nesse momento de pandemia tem se demonstrado quem são os líderes que estão dando muito certo. São aqueles que estão perto e estão, né, de verdade suportando os seus times.
Para quem está assistindo e escutando a gente, que conselho você daria desse ponto de vista? Como equilibrar o lado profissional com o lado pessoal?
Primeiro, você tem que ter uma disciplina muito grande, né? E acho que esse é o primeiro. Você tem que ser uma pessoa organizada e saber priorizar muito. Você tem que saber priorizar aquilo que você quer fazer e talvez o mais difícil, aquilo que você não vai fazer. Falar não é muito difícil. A gente acha que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tomar conta de tudo, e algumas coisas a gente tem que deixar para trás, né? Eu sempre falo que o sucesso do meu equilíbrio sempre foi trabalhar com pessoas incríveis e montar times muito fortes. porque eles garantem que a operação continue e que eu consiga também olhar outras coisas, além do operacional, olhar o estratégico, cuidar da minha vida pessoal, da minha saúde mental também, para eu ser uma líder melhor, para poder comandar nossas equipes. Então, eu acho que para mim é um pouco desse equilíbrio. E para mim sempre foi olhar a parte profissional, se a minha parte pessoal não tá bem calibrada, não significa meio a meio. Eu gasto muito mais tempo no profissional do que no pessoal. Mas eu preciso ter essa combinação da minha família. Então, eles têm que estar bem, eu tenho que estar muito próximo, eu tenho que saber o que está acontecendo. Para mim, o esporte é uma forma também minha de saúde mental. Comecei até a meditar agora na pandemia, comecei a testar novas coisas. Mas para mim, a corrida, e como eu faço corridas, né, de longa duração, é muito tempo comigo mesmo. Né? Quando você faz uma maratona, fica lá 3 horas e meia, quase 4 horas correndo, é bastante tempo de reflexão. E é muito dessa preparação, definir objetivos e se preparar para o que você está buscando.
Legal, tá aí o conselho da Cristina Palmaca. Muito obrigado pela presença, Cristina.
Carlos, sempre muito bacana estar com você. Parabéns, né, por esse encontro e pelo impacto que você também faz na vida das pessoas. Muito obrigada.
Eu que agradeço. E o conselho de CEO dessa semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Cristina Palmaca fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui. Até mais.
Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
A Procuradoria de Paris abriu uma investigação por abuso sexual contra o ex-diretor da agência de modelos Elite na Europa, Gérald Marie. 4 mulheres acusam Marie de estupro e assédio, crimes que supostamente ocorreram entre 1980 e 1998 na capital francesa. 3 vítimas são modelos e uma delas era a menor de idade quando foi estuprada diversas vezes pelo executivo. A quarta é a jornalista Lisa Brinkworth, que trabalhava para a BBC na época e se passava por modelo para um documentário investigativo sobre comportamentos sexuais inapropriados em agências de modelos. Brinkworth disse que foi impedida de levar um processo contra a Marie adiante por causa de um acordo entre a BBC e a Elite, resultado de um processo de difamação movido pela agência de modelos. A equipe de defesa da jornalista espera que esse fato ajude a contornar o estatuto de limitações, que poderia impedir que a investigação virasse acusações formais. A Elite é considerada uma das maiores agências de modelos do mundo. Na época que Marie era diretor das operações na Europa, a empresa foi responsável por lançar nomes como Naomi Campbell, Cindy Crawford e a ex-esposa de Marie, Linda Evangelista. O executivo nega as acusações. A decisão de investigar Gérald Marie ocorre na esteira do caso Jeffrey Epstein, que abalou o mundo da moda. Apurações feitas no ano passado levaram as autoridades ao agente francês Jean-Luc Brunel, fundador da Kering Models e da MC2 Model Management. Ele foi apontado como um dos responsáveis por recrutar as menores de idade para Epstein, que operava uma rede de tráfico sexual de menores que envolveu nomes como o do presidente Donald Trump, do ex-presidente Bill Clinton e do príncipe Andrew.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política mais diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos.